As notícias na ERP, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos a mais um espaço de notícias aqui na Hertz, alargado das 19 horas, quinta-feira. Vamos então dar seguimento a alguns dos assuntos que têm marcado a nossa atualidade e começamos por Tomar, precisamente, onde um senhor com idade aproximada aos 55 anos ficou em estado considerado como grave na sequência do que se designou como acidente doméstico. Aconteceu na tarde desta quinta-feira na localidade de Juncais de Cima, na freguesia urbana de Tomar. Por aquilo que é Hertz apurou, junto de fonte oficial da Proteção Civil na Bantina, o senhor sofreu ferimentos na cabeça e ainda numa das mãos quando estava a manejar uma alfaia agrícola. Foi assistido no local pelos bombeiros de Tomar e de seguida transportado para o Hospital de Abrantes. A Guarda Nacional Republicana confirmou a inexistência de acidentes graves na designada como primeira fase da Operação Fátima 2022, que se iniciou a 30 de abril. Esta ação, refira-se, teve por base garantir a segurança dos peregrinos nas diferentes deslocações até à cidade fatimense para as celebrações religiosas destes 12 e 13 de maio. Segue-se agora uma nova fase desta operação, desta feita centrada nas cerimónias propriamente ditas. Nota para as palavras do Coronel Gonçalo Carvalho, comandante do Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, considerou como expectável o aumento da afluência à cidade de Fátima no decurso das próximas horas. O dispositivo montado, disse, conta com o reforço de outras unidades.
Muitos dos peregrinos e dos visitantes estão a terminar a sua viagem até Fátima, seja tanto a peregrinação a pé, em veículo próprio ou até em transporte coletivo. E assim esperamos, portanto, um aumento da afluência de pessoas, portanto, a Fátima, nas próximas horas. Por essa razão, nós, o Comando Territorial da General Santarém, portanto, reforçada com meios de outras unidades, montámos, portanto, um dispositivo policial para garantir a fluidez do tráfego e também nos acessos à cidade de Fátima e também, portanto, garantir a segurança e tranquilidade públicas, tanto no curso das celebrações na cova da Iria.
Já em Fátima também é necessário ter em consideração outro conjunto de conselhos. Registro agora para a intervenção do capitão Pedro Inácio, comandante do destacamento territorial de Tomar.
Gostaria então de deixar alguns conselhos que achamos pertinentes localmente, nomeadamente que chegue de forma atempada para evitar filas prolongadas, que memorizem o local de estacionamento onde deixam as viaturas ou então o local onde saíram do autocarro, que não deixem objetos visíveis nas viaturas, que deixem, que guardem na bagageira e que o façam antes da chegada ao destino. Que não deixem documentos pessoais nas viaturas, andem sempre com os mesmos. Telemóveis e carteiras guardem-nos nos bolsos da frente ou em bolsos com fechos, que estejam em contactos com o corpo, nunca os guardem nos bolsos traseiros. Que tragam o telemóvel com bateria e com contactos de outros elementos do grupo, que não tragam grandes quantidades de dinheiro e que o guardem em vários locais diferentes, que não tragam objetos valiosos, ostensiosos, visíveis, que se fizerem acompanhar de idosos ou crianças, que mantenham sempre o contacto e que eles também tragam contactos de outros elementos do grupo, também nas retiradas o façam de forma calma e de forma gradual para evitar filas prolongadas. E também face às temperaturas que se fazem sentir acima da média para esta altura, tenham cuidados redobrados na hidratação.
Operação Fátima 2022 já em curso. Guarda Nacional Republicana está no terreno, está nas estradas, para garantir que tudo corre pelo melhor.
Rádio Web, o primeiro a informar.
A informação é da Câmara de Tomar. A Mata dos Sete Montes irá encerrar ao público a 23 e 30 de maio, enquanto o Convento de Cristo estará interdito a visitas de 23 a 27 do mesmo mês. Recorde-se que está em causa a rodagem da produção cinematográfica internacional Damsel, sendo que a partir desta segunda-feira terão início os trabalhos de montagem e preparação de alguns cenários, pelo que poderão estar condicionadas as zonas do Jardim Formal, Avenida da Estrada, Alameda dos Freixos e toda a Condessa. Está em causa uma produção da Netflix com estreia agendada para 2023, que vai ter todas as cenas exteriores rodadas em Portugal durante 17 dias.
Rádio Air, informação.
O Festival Lanternas Flutuantes está de volta. Será a 9 e 10 de junho num espetáculo de rara beleza, inspirado numa tradição oriental com cerca de 2 mil anos. A organização, uma vez mais, é do Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, de Tomar, em particular de todas as turmas de 6º ano, que lançaram mãos à obra na preparação de uma iniciativa que irá contar com cerca de 1000 lanternas lançadas pelo Navão. No total, estão em causa 165 alunos, para além do corpo docente. O Festival Lanternas Flutuantes de Tomar, pioneiro na Europa, foi apresentado pelos próprios jovens.
Na parte das lanternas, hoje não faz chegar uma novidade. Feitas sobre uma base de cortiça de 50 cm de iluminação por lâmpadas LED, estas 42 lanternas podem ser vistas durante a primeira noite do evento. As restantes 1000 lanternas são feitas por uma base de cortiça, 4 bases de espetada, papel vegetal e uma vela artesanal. A decoração das lanternas apresenta 10 desenhos diferentes, 8 representam a fauna e o património construídos característicos do Rio Navão. Os 2 restantes são o Nufar e a Carpa Koinobori, inspirados na cultura oriental, tema ligado às comemorações japonesas, comemoração do Dia da Criança. Serviu de base ao nosso cartaz.
Este festival vai dar início no dia 9, às 21h30, no Rio Navão. Na Ponte Velha vão ser lançados 42 Nufars. E dia 10, às 21h30, no Rio Navão, entre a Ponte Velha e o Ponto do Flecheiro, vão ser lançadas 1000 lanternas no Rio Navão. 300 lanternas vão ser lançadas no Arcos da Ponte Velha. E as outras 700 lanternas restantes no Peco de Santiria. E o ponto de chegada vai ser no Ponto do Flecheiro.
O Festival das Lanternas é produzido com materiais biodegradáveis. O percurso das lanternas será acompanhado pelo Centro de Formação Desportiva de Canoagem, recolhendo todo o material que estiver no leito. Já o material que ficar no leito vai ser reutilizado ou reciclado.
Festival de Lanternas Flutuantes de Tomar, organização do agrupamento Nuno de Santa Maria, está então de volta na 9 e 10 de junho. Um jovem de 21 anos está a responder pela prática de violência doméstica na forma agravada. O tribunal considerou fortemente indiciado que o arguído, entre março e abril de 2022, molestou física, verbal e psicologicamente a vítima com quem vivia maritalmente no Conselho de Óbidos, distrito de Leiria. Estão em causa várias agressões, insultos e ameaças, sendo que o Ministério Público refere ainda que o homem encostou uma almofada ao rosto da companheira e pressionou-a com ambas as mãos, provocando lhe falta de ar momentânea. O juiz de instrução criminal determinou que o arguido aguardasse os ulteriores termos do processo, sujeito às medidas de coação de proibição de contactar por qualquer meio com a vítima, diretamente ou por interposta pessoa, de proibição de permanecer, deslocar-se e frequentar a residência onde reside a vítima ou de frequentar locais onde esta se encontre ou se presuma que se encontre.
Rádio L, a primeira a informar.
Rui Anastácio, presidente da Câmara de Alcanena, assegurou que o seu executivo não irá abdicar de tomar atitudes mais radicais e que alguém vai ter de responder pelo facto de, nesta altura, 60% da sua população não ter acesso a médico de família. Estas declarações vão ao encontro do alerta, entretanto, deixado pela Comissão de Utentes de Saúde, que fala de um concelho de Alcanena com falta de médicos e com extensões de saúde encerradas, situação que se justifica com a saída de 9 profissionais nos últimos 4 anos. Apenas 2 foram substituídos, refere a mesma entidade. A exemplo do que já tinha feito em recente entrevista à ERTE, Rui Anastácio não poupou nas críticas para com as diferentes entidades de saúde, pois sabiam, desde há cerca de 10 anos, que este cenário iria ser uma realidade.
Hoje, mais do que nunca, teremos que nos questionar, porque temos mais de metade da população sem médico de família. Vivíamos num concelho em que 44% dos cidadãos não tinham médico de família. Desde a semana passada, esse número está próximo dos 60%. É um número que nos envergonha a todos. É um número que envergonha a nossa oposição e o governo deste país. E não foi o Presidente da Câmara de Alcanena que prometeu médicos de família para todos, até porque ele não tem esse poder, mas houve um Primeiro-Ministro que aqui há 2 ou 3 anos o fez. Há 10 anos que sabíamos que isto ia chegar, se nada fosse feito. Se não tratássemos de formar médicos, há 10 anos que sabíamos. A estatística não engana. Sabíamos que teríamos um elevado número de médicos a reformarem-se neste período. E nada foi feito. Os responsáveis pelo estado a que chegámos nem sequer ponderam a demissão. O Sr. Presidente da ARS disse-me a mim, disse-nos a nós, até lá estávamos reunidos, os presidentes de Câmara, todos os médicos, que se sabia que isto ia acontecer. E foi uma pessoa que me disse que sabia que isto ia acontecer, que está há 10 anos no seu cargo. Pois cada um terá as suas conclusões. Vamos ver o que a senhora ministra tem para nos dizer. O que vos posso garantir, a quem aliás já pedimos uma audiência, o que vos posso garantir é que não iremos abdicar do direito à indignação, nem do direito a tomar atitudes mais radicais. Chegamos onde chegamos porque alguém permitiu que isso acontecesse. Alguém terá que responder por isto. Alguém terá que urgentemente encontrar soluções. Não nos iremos calar. Não desistiremos em circunstância alguma.
Rui Anastácio, presidente da Câmara de Alcanena, novamente uma voz ativa na defesa da sua população contra a falta de médicos.
Rádio R, informação.
Ao contrário da realidade da maioria dos concelhos do Médio Tejo, Abrantes já decidiu aceitar as competências na área da saúde, sendo que o Governo avança como contrapartida uma verba a rondar os 720 mil euros. Para além deste setor, recorde-se que o município já gera as questões de educação desde 2021, exceção feita, claro está, à contratação de docentes, uma responsabilidade do Ministério da Educação. Em recente entrevista à ERTS, Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, deixou claro que as autarquias têm capacidade para responder mais rápido do que o Estado face à maior proximidade com as populações e, por isso, reforçou esta transferência de competências. Faz todo o sentido.
O que é que teve aqui em causa foi a forma como isto se concretiza, os acordos, como é que se estabelecem estes acordos. E depois tem fundamentalmente a ver com os recursos que nos são transferidos. Porque se, senhor, as autarquias querem, porque estão mais próximas, reconhecem, conseguimos fazer mais rápido e porventura até melhor, são até de sensibilidade, não é? Agora, precisamos é que nos transfiram os recursos e também os recursos financeiros adaptados àquilo que são as nossas competências. Não nos podem querer que façamos coisas e que o Estado não nos dê as condições para fazer como deve ser as coisas. Nós queremos fazer como deve ser, para fazer eventualmente como Estado, faz o Estado. As autarquias querem fazer e querem fazer melhor. E é isso que faz sentido, fazer melhor. Por isso, nós concordamos. Agora, fundamentalmente, as transferências, as verbas financeiras, é que têm que estar de acordo com esta vontade de fazer mais e melhor.
Esta verba já está de acordo com isso?
Sim. Nós, ao nível da educação, temos um acordo que está a ser acompanhado e sempre foi garantido, pelo menos a mim, foi sempre garantido, ano após ano, vamos avaliar se o dinheiro que é transferido está de acordo com aquilo que são as nossas despesas. E eu confio no Estado. Quando nós deixarmos de confiar no Estado, também as coisas mal irão. E confio muito neste trabalho. Há uma equipa de acompanhamento ao nível da educação. Nós recebemos as transferências de educação em 2021 e as coisas estão a andar bem. Estamos a responder melhor, mais rápido, a um conjunto de situações. Os conselhos diretivos, os senhores diretores dos agrupamentos, nós temos dois agrupamentos enormes, muito, muito grandes, e os senhores diretores dos agrupamentos, e as equipas e os professores, de uma forma geral, e os pais e os alunos percebem que a autarquia está próxima e estamos a responder bem a essas competências que nos foram transferidas em 2021.
Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, transferência de competências em cima da mesa. A Unidade de Controlo Costeiro, através do subdestacamento da Nazaré, apreendeu 710 kg de pescada subdimensionada no âmbito de uma ação de fiscalização destinada ao controlo das regras de captura, desembarque, transporte e comercialização de pescado fresco. Os militares da GNR detectaram um indivíduo na posse de pescada sem as medidas regulamentares de venda, resultando na sua apreensão. No decorrer da ação, foi identificado um homem de 42 anos e elaborado um auto de contraordenação, cuja coima pode atingir um valor de 37.500 euros. O pescado apreendido, depois de submetido ao controlo, será entregue a várias instituições de solidariedade social.
Rádio F, a primeira a informar.
Um homem de 43 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Ancião, distrito de Leiria, por furto em interior de residência. No seguimento de uma denúncia, os militares da GNR deslocaram-se para o local e realizaram diligências policiais que permitiram localizar o suspeito nas proximidades. Na posse de 3 cartões multibanco que tinham sido furtados, o que levou à sua detenção. No decorrer da ação, foi possível apurar-se ainda que o detido tinha entrado na garagem da residência através do escalamento de um muro onde se encontrava o veículo destrancado. Os 3 cartões multibanco foram devolvidos ao legítimo proprietário. O detido, com antecedentes criminais por tráfico de estupefacientes, foi constituído arguído e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Pombal.
Rádio R, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de registar o Colóquio Internacional do Turismo Náutico com a integração do lançamento do e-book sobre turismo náutico, a gestão sustentável dos recursos hídrico, fluviais, culturais e naturais, que vai ocorrer no formato online no próximo dia 20 de maio e cujo programa pode ser consultado na página do Instituto Politécnico de Tomar. Num contexto de competitividade e de inovação territorial, o Colóquio Internacional sobre Turismo Náutico, integrado e o lançamento do livro digital sobre também a mesma temática, surge, portanto, numa lógica inovadora, agregadora de várias dinâmicas turísticas que implicam os recursos hídrico-fluviais, culturais e naturais para a promoção do território. Como sabe, a riqueza paisagística e ambiental encontrada junto às linhas de água adquirem um potencial turístico que deve ser aproveitado no contexto do turismo náutico para, precisamente, promover a valorização do património cultural e natural e a sustentabilidade do território. Neste sentido, o colóquio terá como oradores convidados especialistas nesta área do turismo náutico, a nível nacional, Jorge Rodrigues, da Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte e também a Associação dos Empresários de Turismo do Castelo de Bode. Já a nível internacional, teremos Manuel Souto Calvez, do Centro de Desenvolvimento Rural La Serena, Badajoz, Espanha. Portanto, as suas intervenções certamente servirão para percebermos e refletirmos sobre o que está a ocorrer ao nível do turismo náutico, a duas escalas e o que se tem contribuído efetivamente nesta área para o desenvolvimento do território. Dizer que o colóquio terminará com o lançamento do e-book Turismo Náutico, a gestão sustentável dos recursos hídrico-fluviais, culturais e naturais. Esta apresentação estará a cargo de António Correia, que é o coordenador das Estações Náuticas de Portugal. Trata-se, portanto, de um livro que contém 13 capítulos, num total de 299 páginas, que aprofundam a reflexão académica sobre estas dinâmicas do turismo náutico, que são favoráveis, portanto, à coesão territorial e também abre aqui um espaço para a percepção sobre a importância dos recursos hídrico-fluviais, culturais e naturais existentes no território. Entendo que o turismo tem vindo a constituir-se como um instrumento privilegiado de requalificação e regeneração do território, beneficiando dessa forma a qualidade de vida das populações rurais e também urbanas, enfim, dos destinos onde esta atividade se tem vindo a instalar. Neste contexto, o envolvimento das instituições públicas no turismo é fundamental para que, efetivamente, este setor de atividade turística se converta num fator transformador e propulsor, diria eu, de desenvolvimento e coesão territorial. A utilização dos recursos fluviais e culturais existentes no território enquanto produtos turístico-cultural diferenciadores obrigam a compromissos coerentes e rigorosos de planeamento, desenvolvimento e de coesão numa ótica de sustentabilidade territorial. Por isso, convido a agendar o dia 20 de maio e participarem neste colóquio e lançamento do e-book sobre o turismo náutico.
E assim ouvimos Eunice Lopes com a sua nota do dia. E assim concluímos este espaço de notícias. Fique desse lado.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.